Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99. Hoje, vou resumir e analisar o livro Hábitos de Equipe e o Poder de Pequenas Asses que nos levam a resultados extraordinários, de Charlie Gilkey. Um livro de negócios e desenvolvimento profissional voltado para melhorar o desempenho coletivo a partir de mudanças comportamentais simples. Em vez de tratar produtividade e cultura como conceitos abstratos, o autor propôs se olhar para o que as equipes fazem de forma repetida no dia a dia. Por que esses padrões acabam definindo a qualidade das decisões, a fluidez do trabalho e o nível de confiança entre as pessoas? A obra se apoia na ideia de que a mudança de hábitos ganha escala quando é pensada no nível do grupo, já que o modo como uma equipe planeja se comunica. Distribui responsabilidades e aprende com erros cria um efeito acumulativo. Com linguagem acessível e foco prático, o livro oferece ferramentas para diagnosticar hábitos coletivos e orientar ajustes graduais. A proposta central é tornar o alto desempenho mais previsível ao redesenhar rotinas e acordos de trabalho que sustentem resultados consistentes. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, hábitos coletivos como alavanca de desempenho sustentável. O ponto de partida do livro é a diferença entre intenção e repetição. Equipes podem ter metas ambiciosas, boas pessoas e recursos adequados, e, ainda assim, operar abaixo do potencial por causa de rotinas que se consolidaram sem reflexão. Gilkey direciona a atenção para hábitos coletivos. Isto é, padrões de comportamento que se repetem no grupo e que, com o tempo, viram o jeito normal de trabalhar. Quando esses padrões favorecem clareza, execuem e aprendizado, a equipe ganha consistência. Quando favorecem improviso, ruído de comunicação e retrabalho, o grupo entra em ciclos de desgaste. A ênfase em pequenas ações é estratégica, em ambientes complexos. Grandes reformas de processo costumam ser difíceis de manter, enquanto mudanças menores, bem defunadas ou as repetidas, têm mais chance de virar rotina e produzir efeitos cumulativos. A proposta é observar onde o trabalho trava e interpretar o travamento como sintoma de um hábito, não apenas de uma falha pontual. Ao tratar o desempenho como consequência de práticas recorrentes, o livro desloca o debate de culpados para padrões, permitindo intervenções mais objetivas. Assim, melhorar vira um exercício contínuo de ajustar comportamentos visíveis, em vez de depender apenas de motivar ou de discurso sobre cultura. Em segundo lugar, diagnóstico e mapeamento enxergar como a equipe realmente funciona. Uma contribuição prática do livro é incentivar o diagnóstico estruturado do funcionamento da equipe. Em muitas organizações, há suposições sobre o que está dando certo ou errado, mas pouco alinhamento sobre o que de fato acontece nas rotinas. Gilkey propõe usar instrumentos de avaliação de hábitos coletivos e exercícios para tornar visíveis os pontos em que a equipe perde tempo, energia e qualidade. Entre como reuniões improdutivas, tarefas sem dono claro ou decisões que ficam voltando para revisão. Nesse sentido, o mapa de equipe funciona como uma forma de registrar acordos de trabalho e tornar explícito o sistema que já opera, mesmo quando não é formalizado. O objetivo não é burocratizar, e sim reduzir a ambiguidade que alimenta conflitos e retrabalho. Quando uma equipe descreve como planeja, como decide, como comunica mudanças e como mede progresso, ela cria base para ajustes específicos, em vez de intervenções genéricas. O livro também ajuda a diferenciar problemas de execução de problemas de desenho do trabalho. Diz vezes as pessoas se esforçam, mas o sistema de hábitos empurra para urgências, interrupções e falta de foco. Ao mapear entradas e saídas do trabalho e a forma como as interações acontecem, fica mais fácil escolher mudanças pequenas, porém críticas, que destravam o fluxo e aumentam a previsibilidade dos resultados. Em terceiro lugar, pertencimento e confiança como infraestrutura invisível do trabalho. Gilkey destaca pertencimento como um fator decisivo para equipes que precisam colaborar sob pressão. Pertencimento não é apenas clima organizacional. E a percepção de que cada pessoa faz parte do mesmo objetivo e que sua contribuição é reconhecida e necessária. Quando isso existe, a equipe tende a ter mais abertura para pedir ajuda, sinalizar risco cedo e lidar com discordâncias sem transformar tudo em disputa pessoal. O efeito prático é aumento de confiança e maior resiliência diante de mudanças e falhas. O livro trata pertencimento como algo construído por hábitos, não por eventos pontuais. Ou seja, não depende só de discursos de liderança ou de ascensões simbólicas, mas de rotinas que reforçam inclusão e responsabilidade compartilhada. Exemplos típicos incluem como a equipe conduz conversas difíceis, como distribui a palavra em reuniões ou como rige a erros. Se o padrão é punição ou sarcasmo, as pessoas se protegem. Se o padrão é aprendizado e clareza sobre expectativas, a equipe se torna mais segura para agir. Ao enfatizar esse tema, a obra lembra que produtividade não é só gestão de tempo. Des também reduca de atritos sociais, que custam caro, como silos, falta de transparência e medo de se expor. Pertencimento, portanto, entra como base para que hábitos de planejamento, decisão e execução realmente funcionem. Em quarto lugar, planejamento. Prioridades e desses hábitos que evitam retrabalho. Entre as áreas em que hábitos se tornam mais visíveis estão planejamento, definição de objetivos e processo decisório. O livro chama atenção para problemas comuns e quips que passam tempo de mês em reunião sem avançar, prioridades que mudam sem critério claro. Decisões que ficam implícitas e acabam sendo reinterpretadas depois. Em vez de atribuir isso à falta de capacidade, Gilkey sugere enxergar esses sintomas como hábitos coletivos que podem ser redesenhados. Um ponto-chave é que planejamento não é um documento, mas uma prática recorrente. Quando a equipe cria o hábito de revisar o que é mais importante, alinhar expectativas e deixar claro o que será feito agora e o que ficará para depois, ela reduz o volume de trabalho paralelo e aumenta a taxa de conclusão. Da mesma forma, decisões bem conduzidas dependem de hábitos. Como explicita quem decide o quê, quais critérios serão usados e como a decisão será comunicada e revisada. O ganho é duplo. Primeiro, diminui o retrabalho causado por interpretações diferentes ou por mudanças tardias. Segundo, melhora o sensaço de justiça e previsibilidade, porque as pessoas passam a entender como e por que as escolhas são feitas. O livro se posiciona contra a busca de fórmulas grandiosas e favorece ajustes simples que tornam planejamento e decisão mais objetivos e repetíveis, sustentando o desempenho ao longo do tempo. Por último, implementar ou incremental mudar o que está ao alcance e medir progresso. Um trau marcante da abordagem de Gilkey é o pragmatismo. Em vez de tentar consertar tudo de uma vez, ou travar batalhas contra limites estruturais, o livro incentiva focar no que a equipe consegue mudar imediatamente comportamentos observáveis, rotinas, acordos e formas de interação. Isso não significa ignorar problemas maiores, mas criar tranco com melhorias que dependem menos de autorização externa e mais de compromisso interno. A lógica incremental combina com a natureza dos hábitos. Mudanças pequenas são mais fáceis de testar, ajustar e consolidar. Quando a equipe escolhe um hábito prioritário e cria um experimento simples, ela aprende rápido o que funciona no seu contexto. A partir da, padroniza o que deu certo e passa para o próximo ponto. Esse método reduz a resistência típica de programas de mudança amplos. Porque o custo de adesão é menor e os resultados aparecem de modo mais concreto. O livro também valoriza a clareza de acompanhamento se a mudança rede hábito precisa de sinais de que está sendo praticada e de critérios para avaliar impacto. Como melhor fluxo de trabalho, menos ruído de comunicação ou maior confiabilidade em prazos. Ao final, a Equipnel apenas melhora um processo, mas fortalece a capacidade de autoajuste contínuo, que é uma vantagem importante em ambientes dinâmicos, em conclusão. Hábitos de equipe é indicado para líderes, gestores profissionais de HASH e também para qualquer membro de equipe que queira influenciar a dinâmica do grupo, mesmo sem cargo formal de liderança. O valor do livro está em transformar um tema muitas vezes tratado de forma abstrata em um conjunto de alavancas práticas observar rotinas, identificar padrões que prejudicam o trabalho e implementar mudanças graduais com base em ferramentas de diagnóstico. Para equipes que se sentem presas em ciclos de reuniões longas, decisões confusas, prioridades instáveis ou comunicação ineficiente, a leitura oferece um caminho realista para sair do improviso e aumentar a previsibilidade. O benefício prático mais imediato é ganhar linguagem e estrutura para conversar sobre problemas sem personalizar conflitos. Ao tratar travamentos como hábitos, a equipe consegue discutir o sistema de trabalho com mais objetividade e menos culpa. Intelectualmente, o livro reforça uma tese poderosa na literatura de produtividade e gestão cultura aparece no cotidiano, e o cotidiano pode ser redesenhado. Em comparação com Livros de Liderança, Que Postem em Grandes Vises, ou em Fórmulas Universais, Gilkey se destaca por insistir no Que Visible e Modificable. A obra se diferencia por combinar foco humano, com destaque para pertencimento e confiança, com um viés operacional orientado a exercícios, avaliação e ajustes contínuos. Isso a torna útil tanto para iniciar mudanças quanto para sustentar melhorias ao longo do tempo. Se você quiser apoiar Charlie Gilkey, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!